E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 204. E, meus caros ouvintes, é oficial. A Académica já não pode subir à Segunda Liga nesta época. É verdade, aquilo que já antecipávamos há algum tempo acabou por se cumprir. Finalmente, entre aspas, finalmente é matemático. Que a Académica está impedida então de conseguir alcançar sequer o terceiro lugar, depois de uma derrota no terreno do Alverca, que se sagrou campeão da Liga 3. E para falar sobre essa partida e sobre o facto então de já ser matemático esse cenário para a Académica, estou aqui acompanhado apenas, mas bem acompanhado, do Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
Noto pelo tom da tua voz alguma tristeza, bastante desânimo. Conta-me o que é que te vai na alma depois de um domingo complicado para nós academistas.
Ah, o normal, quer dizer, acho que a semana passada já tinha sido um rude golpe nas aspirações. Acho que já só mesmo a matemática mantinha alguma esperança nos mais positivos adeptos da Académica. Pronto, e depois dado também o comunicado, que também já aqui falámos, levou a que, pronto, todas as aspirações dos adeptos também deixassem de as que podiam existir depois do jogo, se calhar deixassem de existir. O que é certo é que depois a semana começa, o fim de semana começa com uma derrota do Lusitano de Ourosa que quase que dá uma esperança que já nem deveria existir. Depois o Felgueiras também empata, embora tenha sido à mesma hora, mas pá, dói ver que se calhar os astros alinham-se para a Académica tentar ainda ressuscitar quase de forma até hilária, não é? Porque depois de haver um comunicado do clube a dizer que agora é preparar a próxima época, as equipas que estão à frente da Académica que ainda são alcançáveis a perderem os jogos ou a perderem pontos, e a Académica se ganhasse ainda mantinha esperanças de subir, pá, e custa acima de tudo ver que as outras equipas não fazem o trabalho delas, e depois a Académica também não faz, isso é o que custa mais até do que a derrota em si.
Nós já podemos olhar para os outros jogos e também para o nosso, mas eu se calhar puxava a fita ainda um bocadinho atrás e falaste desse comunicado, já aqui reagimos ao mesmo, mas para mim um ponto de destaque, ou o início da semana, foi marcado pelas declarações precisamente do treinador Tiago Moutinho, que na conferência de imprensa pré-jogo, antes do jogo do Alverca, foi naturalmente questionado acerca dessa comunicação, à qual reagiu com uma espécie de... Bem, ele chega mesmo a dizer textualmente, como vocês podem imaginar, não fui eu o responsável por essa comunicação, porque aqui dentro do balneário ninguém deita a toalha para o chão, toda a gente acredita e vamos jogar para ganhar, porque enquanto for matematicamente possível, nós acreditamos. Portanto, pedia-te até a ti, se calhar, uma reação à reação de Tiago Moutinho, à reação da Académica. Como é que interpretas esta divergência dentro do clube entre aquilo que diz a instituição e aquilo que diz o treinador da instituição?
Claramente, e fica aqui patente, que não houve qualquer tipo de comunicação, não é? Que foi uma decisão, que o comunicado foi uma decisão de, sei lá, um grupo de pessoas, ou uma pessoa, não sei, alguém decidiu, achou por bem que aquele post devia ser feito. Obviamente não, nem tinha que consultar o treinador, acho eu, quer dizer, é um post de direção de estrutura, acho eu. Se calhar não ficava mal ao escutar o treinador da equipa. Pronto, é um post que já aqui adjetivámos, acho que tinha todas as características de mal. A reação do Tiago Moutinho acaba por ser normal, não é? O trabalho dele é ganhar os jogos da Académica, independentemente de haver a luta por subir ou não. Portanto, a reação era mais ou menos o que se esperava, acho eu. Uma reação de pelo menos, mesmo que para dentro de portas, possa ter durante a semana treinos e na equipa que escolhe pode haver, não que tenha acontecido, mas também já lá vamos falar disso, sobre a equipa que ele escolheu, mas a ideia que Tiago Moutinho passa é que tem que passar, de profissionalismo, de que mesmo que realisticamente não lute pela subida de divisão, quer lutar para ganhar o jogo, e acho muito bem. E pronto, mas mostra alguma desorganização, porque não seria mal que tivessem, quer a direção, quer a equipa técnica, mais ou menos na mesma página. Mas é só mais um ponto estranho em toda esta história deste final de época, mas acho que não é mais do que isso.
Sim, eu olho para esta situação um bocadinho mais, tentar-me colocar de fora e olhar para a impressão que passa da Académica enquanto clube. E infelizmente é uma imagem muito triste e muito pouco profissional, a começar pelo post, não é? Que já falámos aqui e que durante a semana vi reproduzido em várias páginas, em várias pessoas de outros clubes. Portanto, isto quase que se tornou aqui com um bocadinho um insólito, não é? Uma situação insólita para quem acompanha o futebol português, esta comunicação antes da hora da Académica. E depois, eu acho que se Tiago Moutinho não foi consultado antes dessa comunicação, é discutível se tem ou não de ser consultado, mas parece mesmo que não foi, também não foi devidamente, entre aspas, briefado, ou não lhe foi dado um guião daquilo que ele deveria dizer enquanto timoneiro da equipa. Ou se foi dado, o treinador não cumpriu. Portanto, seja qual for o cenário verdadeiro, tudo isto parece mal. Tudo isto dá sinais de amadorismo. Ou a direção faz uma coisa que não está de acordo com aquilo que a equipa faz, ou tenta que o discurso esteja alinhado e o treinador não cumpre. Enfim, não sei o que é que se passou, mas que realmente fico triste por a Académica passar essa imagem para o exterior e para os seus adeptos e sócios, acima de tudo, fico. Agora, isso eram palavras e Tiago Moutinho prometeu lutar até ao fim e tentou, lançando aqui um 11, Zé Pedro, com algumas alterações. Parece que ao fim de muitas jornadas, Tiago Moutinho está aqui a tentar, ou tentou até ao fim, arranjar aqui uma forma de dar uma agitação na crise. Não tanto resultados, porque a Académica não perdia desde o Braga B, o fatídico jogo por 3-0, mas de facto era uma crise de desempenho. É quase inegável ver que a Académica, sem ser de bola, de marca de penalti ou de autogolo, não marcava há dois jogos, creio. Quer dizer, tentou dar aqui uma agitação até ao fim. E Zé Pedro, como é que reagiste esta nova tentativa por parte do Mister em agitar um bocadinho e mudar o paradigma da Académica?
Sobre isso, eu tenho uma opinião um bocado. Não sei, ainda não vi ninguém falar sobre isto, mas é uma opinião que eu tenho, porque mesmo na conferência de imprensa da Antevisão eu tinha dito que ia fazer alterações, de facto, ao 11, e dava toda a ideia de que, ok, sim senhor, mesmo ele dizendo que passava para fora a imagem de que iam lutar. Ainda enquanto fosse matematicamente possível, essa conferência de imprensa, quando ele diz que vai fazer alterações ao 11, a mim na altura deu uma ideia de que, ok, ele diz isto porque, pronto, é profissional e quer dizer que quer ganhar, mas um pouco à imagem do que aconteceu o ano passado na fase de manutenção, nos últimos jogos, com a equipa já com a permanência garantida. E utilizou, por exemplo, o Diogo, o Tusso, a defesa direito, fez uma série de alterações, está à espera de uma coisa dessas, mas se calhar não uma revolução no 11. Mas, sei lá, três ou quatro alterações. E a verdade é que acaba por fazer só uma, que é o regresso de Ailson, que cumpriu o castigo no último jogo. Portanto, não se pode dizer que seja alterações no 11. Há uma alteração, que é o regresso de um jogador que estava indisponível no último jogo. Portanto, saiu o Vasco Gomes e entrou o Ailson. Penso, pá, ou estou aqui a falhar alguma coisa, mas acho que é só essa a alteração do último jogo para este. E a ideia que me dá é que, pá, não sei, posso estar, estou aqui a especular um bocado, mas nessa conferência em que ele fala de alterações plural para esta, em que quase nem se considera uma alteração no 11, dá-me a ideia que a preparação, tal como a imagem das esperanças que alguns adeptos foram tendo durante o fim de semana, mudou com a derrota do Zitana Glorosa, porque era um resultado que não se previa, porque o Atlético penso que estava em último, ou estava, já não me recordo, mas estava muito mal, vinha numa série bastante negra. E o que é certo é que depois dessa derrota, há aqui uma, sei lá, uma mudança, não sei se foi à última da hora, porque o jogo foi a mesma, foi, penso que foi no mesmo dia, não é? Foi hoje também.
Sim, o Glorosa foi domingo de manhã e a Académica jogou domingo à tarde.
Pá, é estranho. Eu quero acreditar que o Onze não muda assim da manhã, não é do dia para a noite, mas do dia para a tarde, para o fim de tarde. Acho esquisito que isso aconteça, mas de facto é estranho que ele fale em alterações e depois apresente o Onze do costume. Para mim foi um bocado de confusão.
Sim, de facto, partilhei da mesma estupefação ou estranheza quando vi, mais até quando vi as declarações do que propriamente quando vi o Onze, porque se calhar um bocadinho como ele, se foi isso que aconteceu, nós não sabemos, mas pelo menos enquanto adepto, acho que foi um bocadinho inevitável esse sentimento, quer dizer, a reação que eu tive foi um bocadinho aquela de bolas, estão-nos a obrigar a acreditar, quer dizer, estão a fazer de tudo para que nós continuemos a poder ter esperanças, já de, quase depois de todos termos enterrado o machado de guerra, obrigaram-nos a desterrá-lo, uma vez mais, provando, e antes de irmos ao jogo, dar só aqui esta chega, acho que provando aqui a todos, quer à Académica, quer a todos os adeptos, que de facto enterramos o machado de guerra cedo demais, olhando para as restantes equipas e para os restantes resultados, porque de facto nós falámos aqui, lembro-me de dizer a semana passada, que de facto não chocaria ninguém quer o Lusitânia escorregar agora, melhor dizendo, eu acho que até disse na semana passada que não nos escandalizaria ninguém o Lusitânia e o Felgueiras escorregarem nos dois jogos seguintes, ou seja, esta semana e no da próxima, que são jogos de facto difíceis para essas equipas e que a Académica, ganhando ao Alverca, teria todas as hipóteses. E teria. E a prova é que teria. Não só se tivesse ganho ao Atlético, como se tivesse ganho agora. A Académica, até te digo mais, se tem ganho hoje ao Atlético, partia para a última jornada, a meu ver, como favorita a ficar em terceiro lugar, porque era a equipa que teria a última jornada teoricamente mais fácil em casa com o Varzim, tendo os outros dois jogos bastante mais complicados, uma recepção ao Alverca por parte do Lourosa e uma ida à Covilhã, que é sempre difícil para o Felgueiras. Enfim, mas isto é à parte, apenas para dizer que sim, que entendo que talvez o Onze, ou a ideia de Tiago Moutinho tenha mesmo mudado da manhã para a tarde, conforme esse resultado do Lusitânia de Lourosa. Ainda assim, seja como for, se a ideia era colocar a equipa mais forte para de facto voltar a ter esperanças e tentar ganhar o jogo em Alverca, pergunto-te a ti, mas começo eu por dizer, parece-me que foi a equipa mais forte, não resultou. Não resultou taxativamente e a exibição foi bastante apagadita, diria. Mas diz-me tu como é que viste esta entrada da Académica. Se calhar arrisca-me a dizer que os primeiros 15 minutos foram mesmo a única coisa mais positiva que se tirou do jogo.
Sim, epá, a Académica, eu acho que ofensivamente até criou, se calhar, mais oportunidades do que eu estava à espera. Tem bolas de, isto fazendo até uma análise mais geral do encontro, teve bolas de golo, o Seco tem uma bola isolada, há remates, grandes defesas do guarda-redes do Alverca, lembro-me do remate do Fausto. A Académica tem bolas de golo e os golos que sofre do Alverca são lances um bocado parvos, um bocado, quer dizer, o segundo não é um bocado, não vale a pena.
Sim, já lá falaremos da Luís.
Mas pá, não acho, olhando para o cómputo geral do jogo, não acho que, se a Académica tivesse ganho, teria sido assim uma injustiça assim tão grande. Acho que o resultado é justo, o Alverca foi a melhor equipa, muito mais sólido, muito mais constante durante todo o jogo. Mas uma vitória, é dos tais jogos desta fase de subida, em que na Académica aconteceu muito, o resultado que aconteceu, se tivesse sido o seu inverso, não chocaria ninguém. E acho que a Académica podia perfeitamente ter ganho aqui ao Alverca. Não acho que foi o jogo menos bem conseguido na Académica. Acho, sim, senhor, que individualmente os jogadores não funcionavam. E acho que a Académica, especialmente a Académica Tiago Moutinho, vive muito das individualidades, porque é uma equipa sólida, sim, senhor, é equilibrada. Mas depois vives alguns momentos de alguns rasgos de gênio dos jogadores do meio campo e da frente. E pronto, nesta fase não tem acontecido e neste jogo não aconteceram. E a Académica também perde por causa disso. Mas não posso dizer que tenha sido a pior exibição da época, também não foi o melhor, muito longe disso. Mas não ficaria chocado se a Académica tivesse ganho o encontro, muito embora o Alverca tenha sido melhor durante os 90 minutos.
Sim, eu acho que de facto não foi a pior partida da Académica, acho que concordamos nisso. Até me recordo, para além das oportunidades que tu falaste, da boa entrada, em que eu acho que, não sei se estou a exagerar mesmo, mas eu acho que em 15 minutos houve mais oportunidades de perigo a favor da Académica do que se calhar nos últimos, na última mão cheia de jogos. Acho que houve ali 2, 3 remates com algum perigo, que se calhar, se olharmos para os últimos jogos, não conseguimos encontrar tantos, tudo somado. A questão parece-me que tem a ver depois com o ritmo competitivo, que o Alverca está completamente embalado numa boa forma e motivados e com outra moral, acima de tudo, um ambiente fantástico no estádio do Alverca. Jogaram até ali atrás da baliza do Carlos Alves na segunda parte, estava um palco já preparado para a festa de campeões, quer dizer, tudo estava ali a favor do Alverca. E a Académica, tirando a boa presença de adeptos que não desistem e que até levaram uma tarja a dizer presentes só por amor, que têm de ser destacados, a atitude e a sua presença têm de ser destacada, acho que isto foi o destaque maior da Académica neste jogo, que ao longo do tempo foi avançando, chegou a ser confrangedor ver que os jogadores da Académica não conseguem unir, não conseguem fazer uma jogada da baliza até o ataque. É aos repelões, é 2, 3 passos e falha o quarto, ou falha o terceiro. É muito estranho, realmente, e mostra, acho eu, é a minha análise, obviamente, como comentador de bancada que sou, mas acho que demonstra aqui um bocadinho o poder da mente, porque eu não acredito que estes jogadores tenham desaprendido a jogar à bola, mas acho que uma visão geral, desde o Tusso, passando pelo Aloísio, ao David Teles, aos jogadores da frente, incluindo o Perea, quer dizer, é uma nulidade autêntica. A Académica, acho eu, que poderia ter aqui saído um bocadinho mais feliz se tivesse concretizado algumas oportunidades que acabou por conseguir ter, mas que a nível coletivo e a nível de geral, eu discordo aqui se calhar um bocadinho contigo, e acho que seria uma injustiça o Alverca não ganhar este jogo, porque pareceu-me muito melhor equipa, com muito melhores jogadores, e acho que até entre aspas, obviamente não no sentido positivo, mas a cereja no topo deste bolo é a exibição do João Costa, do ponta de lança do Alverca, demonstrou mais uma vez que com jogadores deste nível fica muito mais fácil. Já tínhamos falado aqui dele a semana passada e ele quase que fez aqui um reminder ao marcar um gol e a assinar uma belíssima exibição, mais uma vez homem do jogo. Portanto, sim, acho que ainda houve aqui um fosso performativo grande entre o Alverca e a Académica, e a meu ver, justo os 3 pontos para a equipa da casa, e dar-vos parabéns por se terem, não só terem sido promovidos a semana passada, já que falámos deles, mas desta vez dar-vos parabéns porque são campeões da Liga 3. Portanto, está arrumado para eles, e muito bem, e muitos parabéns. Agora pergunto-te a ti, se quiseres detalhar aqui um bocadinho mais e aprofundar aqui um bocadinho mais a tua análise, é quem é que se safa desta exibição da Académica, quem é que passa pelo teu crivo a nível positivo e quem é que destacas pelo lado mais negativo, pedindo-te Que não digas todos, porque assim fica difícil.
Sim, não vou alongar muito, porque acho que a equipa, mais uma vez, um pouco à imagem do que aconteceu semana passada, acho que esteve bastante equilibrada. Acho que o ponto mais positivo talvez tenha sido, olhando para já, o ponto mais positivo acho que talvez tenha sido Fausto Lourenço, que acho que jogou uma parte, entrou ao intervalo, e acho que a equipa beneficiou da sua entrada. Ele saca o penalti muito bem, tem uma boa oportunidade, um belo remate de pé esquerdo, bateu bolas paradas, bateu bem, acho que fez o seu trabalho, e acho que foi se calhar o que se destacou mais. Também se calhar o Lucas Henrique, olhando um pouco ao jogo completo, dos que começaram de início, acho que foi aquele que se calhar esteve a um nível mais alto, e acho que se calhar são esses dois os principais destaques. Depois, do lado mais negativo, acho que claramente o Aloísio, estava claramente ligado àquele golo. É uma falha escandalosa do Aloísio, que perde ali a bola à entrada da área. Aliás, a entrada da Académica na segunda parte é muito, muito má. Muito, muito má. Porque faz três passes, penso que são três ou quatro passes, e sofre golo. Portanto, a Académica tem
18 segundos.
São 18 segundos. E a Académica começa com a posse de bola.
Sim.
É uma coisa. Uma entrada completamente em falso. Apenas por culpa do Aloísio, que se põe ali a fintar em zona absolutamente proibida.
Para dentro, quer dizer, é uma coisa inacreditável.
Não cabe na cabeça de ninguém. E, portanto, acho é difícil colocar outros nomes no patamar do Aloísio, que sim senhor tem sido bastante competente e regular ao longo da época, mas nesta fase final, desde dos dois golos dele na Póvoa
É
de Varzim,
verdade.
que tem vindo a baixar de rendimento de uma forma absurda. E acaba, pronto, neste jogo acho que é um bocado difícil não eleger como pior em campo. Há outros que se calhar tiveram um nível mais baixo, portanto, os três da frente. Vitinho também não deu uma para a caixa. Hugo Seco também não acho que tenha acrescentado grande coisa. João Vítor, idem, aspas, mas jogou pouco tempo, e portanto acho difícil colocá-los ao nível de Aloísio, especialmente por esse lance do golo que é escandaloso.
Sim, e até complemento mais isso, se calhar começando de baixo para cima, dos piores em campo para os melhores, sobre Aloísio. Existe aqui mais do que a falha do golo. Eu acho que falhar, todos falham, mas olhando para a falha, não sei sinceramente se é uma questão do Aloísio acreditar que podia ali sair a construir com alguma confiança e não conseguir, porque aparece o João Costa mais forte e mais rápido e rouba-lhe a bola e marca. Seria sempre imprudente, mas pode ter aqui como raiz um bocadinho confiança em si mesmo e ser uma falha. Ou pode ser, e sinceramente é a opção que me parece, olhando para o panorama geral, mais válida, um ato de desespero. Um bocadinho como quando vamos jogar à bola com os nossos amigos, e calhamos numa equipa de coxos, queremos fazer tudo sozinhos porque não confiamos nos outros. Parece-me sinceramente que é uma opção válida neste momento da época, olhando para tudo. Faz-me sentido que Aloísio já não confie tanto nos seus colegas, quer a Ilson, que seria ali se calhar a principal referência para o Aloísio a nível de passe, quer para os
Acho que já não estava em
laterais.
campo, Luís, acho eu. Já tinha sido ao intervalo, não foi?
Saiu ao
Acho que tinha
intervalo.
sido ao intervalo, sim. Mas
Então,
sim, eu não concordo muito com isso, mas conclui, conclui.
alguém ali no meio-campo, ou talvez o lateral mais próximo dele, que era o Diogo Costa, não sei, mas realmente pareceu-me um bocadinho por aí, que ele, não vendo op como opção passar a bola, tentou fazê-lo sozinho e não conseguiu. Tanto que até o Carlos Alves fica assim meio esbugalhado a olhar para o Aloísio, como que diz, pá, o que é isto? Portanto, acho que é um bocadinho o espelho daquilo que é a equipa neste momento da época. Descrença total, e falta de qualidade. Acima de tudo, falta de qualidade bastante patente. Portanto, não me alongando um bocadinho mais, sim, o Aloísio acaba por ter a exibição aqui mais falhada, menos bem conseguida, de todos os que participaram em campo. Melhor, é difícil, quer dizer, não me parece que o Carlos Alves tenha muitas responsabilidades nos golos, não me parece ter feito uma má exibição. Fica-me na retina, ficaram-me na retina alguns lances do Francisco Ferreira, entre os quais um remate com algum perigo na primeira parte que foi interceptado e alguns roubos de bola, mais a nível defensivo. Mas, sinceramente, tenho muita dificuldade em dizer que qualquer um deles foi melhor em campo, porque foi uma exibição tão fraquinha de todos que... Enfim, não consigo. Entre um destes dois, talvez, mas sem muita confiança. E acima de tudo, para contrastar com a nossa discussão da semana passada, Zé, desta vez não tenho muitos exemplos práticos para justificar aquilo que me parecem ter sido exibições menos más da Académica. Portanto, sim, deixo aqui esses dois nomes, mais para efeito de ficar registado do que propriamente de crença de que tenha sido um grande jogo. Mas terminando assim a avaliação, queria-te perguntar acerca daquilo que parece que foram eventos extra-jogo depois desta derrota, e perguntar-te acerca não só do que aconteceu em Alverca, mas do que está a acontecer no Universo Briosa. Basta abrir as caixas de comentários para perceber que existe bastante contestação a Tiago Moutinho. Nota-se que os adeptos batem nas decisões do Mister, dizem, de uma forma geral, que esta fase de subida houve muita invenção por parte do Mister. Como é que reages tu, numa fase, no fim de uma época, a este tipo de reações por parte dos adeptos? Identificas-te mais com essa ala, entre aspas, mais crítica e até olhando para o extremo, muitos deles pedem a saída de Tiago Moutinho, ou olhas para ainda alguns resistentes, uma ala, parece-me, pelo menos menos vocal, não digo que seja menor, porque, como sabemos, as caixas de comentários são populadas por uma franja de adeptos, não por todos, e muitas vezes não é representativo daquilo que todos da massa adepta sente, mas parece ser menos vocal a ala que defende ainda Tiago Moutinho e que pede a renovação. Como é que reages e o que é que sentes relativamente a estes ânimos?
Opa, não concordo todo com as críticas. Acho, honestamente, que Tiago Moutinho não é o culpado. Nem se pode dizer que haja uma culpa, porque para uma culpa tem que acontecer uma coisa muito má, e de facto a Académica não tinha como objetivo a subida de divisão. O objetivo foi cumprido, o objetivo de chegar à fase de subida, foi o objetivo esse que não foi cumprido na época passada, porque o planeamento, como sabemos, foi feito, pá, se calhar também por algum desconhecimento do que era a Liga 3, e foi um objetivo muito mal colocado. Este ano o objetivo foi colocado, as coisas foram preparadas com calma, e foram bem feitas, e acho que a Académica, aliás, ficou em primeiro na fase regular da Série Sul. Nós depois vamos mais para a frente, num episódio mais para a frente, iremos a analisar isto tudo mais ao detalhe, mas respondendo à pergunta que tu fizeste de se Tiago Moutinho é culpado do que quer que seja, quer dizer, eu olho para a época da Académica de forma bastante positiva, e acho que, como o objetivo foi cumprido, não lhe atribuo culpa nenhuma, nem acho que deva sair. Portanto, eu sou claramente apologista de que ele deve continuar, e acho que seria muito bom para a Académica se assim acontecesse. Acho que pronto, este decréscimo de forma, melhor, esta fase de subida mostra que, para já, há equipas com um investimento muito maior, que eram as três do Norte, não é? Nível de investimento, mais o Felgueiras e o Lusitânia de Lourosa têm investimentos muito maiores, têm jogadores melhores naturalmente. O Braga B é por outra questão, é uma questão de qualidade mesmo de formação que os leva a estar nesta posição. E o Alverca, que é um investimento também absurdo e claramente o maior da Série Sul. E a Académica, com o seu investimento, que é bastante menor do que o destes adversários, bateu-se quase de igual para igual. Tanto que chegou até à penúltima jornada com hipóteses de subida. Mesmo com esta fase de subida, mais, um nível mais baixo que pronto, não, do que a fase regular é óbvio, não é? Portanto, nós ficámos à frente do Alverca, o Alverca quase nem se ia apurando para a fase subida e acaba a limpar esta fase de primeiro campeão. Portanto, se calhar esperava-se mais da Académica, mas uma série de circunstâncias que falaremos mais à frente noutro episódio, mas para não alongar muito, apenas menciono a saída do Dávila, acho que prejudicou imenso a equipa. E o Tiago Moutinho notou-se nesta fase de subida que precisava de fazer omeletes melhores do que o que fez na fase regular, com menos ovos, e os ovos que tinha mostraram que se calhar não eram tão bons quanto se calhar prevíamos na fase regular, na primeira fase desta Liga 3. E portanto fica um pouco mais difícil para o Tiago Moutinho de obter esses resultados que foi tendo. Pronto, claro que Tiago Moutinho não é um treinador que põe a equipa a jogar da forma mais atraente possível, não é um treinador de posse de bola, de um futebol muito ofensivo, é um treinador mais equilibrado, mais de solidez do que um treinador com um jogo muito atrativo. E depois, claro, há jogos penosos da Académica, como é normal uma equipa que joga dessa forma, mas daí a dizer que ele é o culpado e que deve sair e que deve ser demitido e que há o problema da Académica, vai uma distância completamente absurda. Portanto, não faz qualquer sentido essas opiniões. Um treinador que já aqui dissemos a semana passada, é o que está há mais tempo nos últimos anos, não é se calhar o treinador que teve mais tempo na Académica, portanto é um ano, quase um ano e meio, vai mantendo resultados sólidos. Portanto, não é preciso uma chicotada psicológica nesta fase. Agora o que interessa é preparar a próxima época. Acho que manifestamente exagerado e até absurdo e estúpido até contestar-se e pedir-se a cabeça de Tiago Moutinho. Agora, há a questão de... pronto, e aqui, pá, não me queria alongar muito, mas dizendo aqui a minha opinião sobre o assunto, temo que estas críticas, e temo sinceramente, que estas críticas, e não é só nas redes sociais, basta ir ao estádio e ver que as críticas são muitíssimas a Tiago Moutinho, e que o próprio até já esboça alguma reação de contestação para com as mesmas. Portanto, parece que ele também não está muito confortável com essas críticas, e temo que isso possa pesar na decisão dele, porque Miguel Ribeiro já admitiu que há uma proposta e que é Tiago Moutinho quem vai decidir o seu futuro, e temo que estas críticas e a linguagem corporal que vejo nele quando é confrontado com elas pese para uma decisão que eu acho que era, que é má para a Académica, que é a de não continuidade de Tiago Moutinho. Acho sinceramente, e espero estar errado, mas se tivesse que apostar o meu dinheiro, apostaria de que Tiago Moutinho não vai continuar, porque, essencialmente, por causa destas críticas de que é alvo, porque acho que se não as tivesse, era um ambiente mais ou menos estável, e em que ele tinha algum mérito e alguma margem para errar, que se calhar não vai ter noutro sítio. Também não sei se vai conseguir obter convites numa divisão superior, mas acho que era um ambiente estável, mais ou menos estável, dentro da instabilidade da Académica, mas estável e com margem para ele poder errar de vez em quando, e temo que, para a Académica, temo que, basta, estas críticas vão fazer com que ele acabe por sair do clube no final desta temporada, e acho que é bastante prejudicial para a equipe.
Pois, de facto é um tema sensível. É um tema sensível. Eu partilho da tua opinião em parte. Acho, ao contrário do que disseste, eu atribuo sim alguma culpa a Tiago Moutinho pelo não alcance da subida de divisão. Acho que o treinador não pode ser ilibado de responsabilidades neste caso. Acho que o seu a seu dono, e neste caso a responsabilidade quer da construção do plantel, quer da reposição no momento em que viu Dávila sair, teria de ser do treinador, que certamente deu o seu aval para a contratação, por exemplo, de Obiorá, que se revelou completamente falhada, e os riscos estavam à vista de todos, não é que tenha sido uma lesão de Obiorá que não estava nas contas, não, é um jogador que realmente não jogava há uma carrada de tempo e confirmou que não estava apto para jogar.
Mas aí não é tão culpa dele, não é? Quer dizer, há testes médicos que
não é só, não é, eu acho que não é só culpa dele, atenção. Acho que como responsável, ou último responsável, Bem, o último responsável é o presidente, obviamente, mas se calhar responsável técnico. A última barreira é Tiago Moutinho. Acredito que se Tiago Moutinho tivesse dito não, eu não quero um jogador que está há X tempo parado, ele até podia mostrar os melhores exames médicos do mundo, mas se o treinador não quisesse um jogador com essas características, duvido que fosse imposto. Portanto, acho que sim, há responsabilidade, não culpa, mas responsabilidade nesse parâmetro. E também acho que há aqui bastante responsabilidade, até mais, na falta de qualidade que a equipa apresenta. Que, em último caso, tem sido isso e foi isso que impediu a Académica de, neste momento, estar numa posição até, se calhar, favorita à subida. Porque bastava, acho que, olhando para trás, vai ficar um imenso amargo de boca para os adeptos da Académica e certamente não só para os adeptos, como para os jogadores e para toda a equipa, de que, olhando para trás, realmente, se tivéssemos feito os mínimos olímpicos que se exigiam, tínhamos até, se calhar, neste momento, até a subida, ou o terceiro lugar, pelo menos, garantido. Vitórias em casa com o Covilhã, com o Atlético. Enfim, uma série de resultados à partida que tínhamos a obrigação de os cumprir e não cumprimos, até teria sido mais fácil do que aquilo que muitos esperaríamos, estar no terceiro ou até mesmo no segundo lugar. Enfim, acho que a falta de qualidade da equipa e os resultados são responsabilidade de Tiago Moutinho. Portanto, desse lado é a minha primeira análise. Acho que sim, cá aqui não se pode ilibar Tiago Moutinho de responsabilidades. O que não quer dizer, porque o futebol não é preto, nem tudo é preto e branco no futebol, pelo menos na minha visão do futebol, nem tudo é preto nem branco, há aqui cinzentos, e se Tiago Moutinho sim é responsável pela falta de qualidade académica nesta primeira fase, também é ele o responsável por a Académica ter conseguido ficar no primeiro lugar, e é responsável por uma série de outras coisas, que já viemos aqui a falar delas em vários episódios ao longo da época, entre as quais a união que já não se via há bastante tempo em torno da equipa e em torno do clube, um ambiente mais positivo que se viveu ao longo da época, um futebol mais bem praticado durante a maior parte da época, que foi a fase regular, do que visto outrora. Portanto, apesar de tudo isto e medindo bem as coisas na balança, a minha balança pessoal tende para apoiar a permanência de Tiago Moutinho e concordar aí sim a 100% contigo, Zé, que é numa altura em que certamente estão a ser tomadas decisões por parte do Tiago Moutinho relativamente ao seu futuro. Acredito que se tivesse o apoio visto na altura homóloga do ano passado, em que cânticos se ouviam de fica Moutinho, fica com a gente, e notava-se um grande carinho para com o treinador, e isso certamente pesou na decisão. Aliás, o treinador até disse isso exatamente, de que esse carinho que sentiu pesou na decisão dele ficar. Se calhar agora os assobios que houve, as bocas que lê, e alguns insultos que também vê direcionados a si no fim dos jogos, provavelmente deixa-no com menos vontade de ficar na Académica. E concordo 100% contigo no que dizes ser uma decisão que vai prejudicar mais a Académica do que beneficiar. Duvido que a Académica consiga encontrar muito melhor, e acima de tudo alguém que já vai conhecendo ao fim de 2 anos o que é a cultura do clube, o que é a exigência dos adeptos, conhece os cantos à casa, já conhece as pessoas com quem vai ter que trabalhar a nível diretivo, desde o David Caiado, à direção, etc. Conhece todos os desafios que o clube lhe impõe, e de repente, se calhar não temos uma pessoa nessas condições. Na última década, seguramente não tivemos ninguém. E essa pessoa, os adeptos, ou muitos adeptos, estão a querer mandá-la embora. Acho que pode ser um reflexo um bocadinho pouco refletido, ou uma expressão pouco refletida por parte de alguns adeptos, de outros certamente não, e acham que sim, que a Académica consegue e deve procurar alguém melhor e que conseguirá, A minha opinião é que dificilmente vejo isso acontecer. E acho que não é mal por mal sequer. Não é mal por mal fica o que está. É olhando para tudo o que foi feito, acho que sim, que seria positivo para a Académica manter Tiago Moutinho. Portanto, vamos ver. Certamente que dentro de um par de semanas, se tanto, teremos novidades acerca disso. O meu feeling neste momento, infelizmente, é o mesmo que o teu, Zé. É que Tiago Moutinho não está para aturar isso, essa falta de apoio ou essas críticas. E tendo a oportunidade, até já vejo, tendo outra oportunidade na Liga 3, se calhar vai preferir ir para um clube que lhe dê menos dores de cabeça e que se calhar tenha melhores condições para alcançar a subida. Coisa que não é nada fácil, nós já sabemos, na Académica. Portanto, esperemos para ver, mas fica aqui a análise, então, àquilo que é o momento decisivo para a permanência ou não de Tiago Moutinho. No entanto, ainda não está terminada a época, Zé, e falta um jogo para a Académica. Um jogo, se calhar, vai ser penoso. Um Académica Varzim, em que a Académica já não pode subir de lugar nem descer, e o Varzim só pode descer, não é? O Varzim pode acabar em último, mas já tanto se lhe dá como se lhe deu, parece-me, porque não altera aqui nada. Lançados estes dados, o que é que esperas para esta Académica Varzim na última jornada? No Calhabé, o que é que pode acontecer para a semana, Zé?
Epá, honestamente, não sei, não estou à espera de um grande espetáculo. O ano passado aconteceu um jogo semelhante, entre a época fechou com a Académica Moncarapachense, em que já a Académica estava com a permanência garantida e o Moncarapachense já estava despromovido. Mas que houve uma tarde, final de tarde bem passado, recordo-me bem, porque foi creio que os bilhetes tinham sido todos oferecidos, portanto não se pagava entrada, ou grande parte dos adeptos não pagava entrada. Houve uma casa interessante, houve espetáculos, festa ao intervalo, etc.
Acima de tudo, havia um clima de festa na Académica, não é? Porque o objetivo foi cumprido. Desta vez é bem
diferente. Exatamente. Era aí que eu ia chegar. Portanto, aí pedia-se um ambiente de festa, porque era um dia de celebração do objetivo. Agora, pá, portanto, vejo que, para já, não acredito que as portas vão abrir da mesma forma. Não acredito que vá ter a mesma adesão. E acredito que não será um dia tão espetacular como esse, apesar da derrota desse ano, da época passada, desse jogo. A Académica perdeu com o Moncarapachense. A verdade é que não espero uma tarde tão bem passada. Acredito que vai ser um jogo penoso, como tu disseste, que podia ter o ingrediente especial da despedida do Ricardo, do guarda-redes do Varzim, mas não, ele saiu, como se sabe, antes da época. Podia ter esse ingrediente especial, mas também não vai ter. Portanto, não sei, vai ser mais um jogo de Liga 3 sem grandes objetivos, como tu disseste, e portanto também o resultado será uma incógnita, porque nem uma equipa nem outra estão a lutar por nada. Aliás, o Varzim, se ainda luta por oitavo, sétimo ou sexto, a Académica nem isso, já sabe que vai terminar na quinta posição, portanto não há absolutamente nada para lutar. Há a questão de preparar a próxima época, eventualmente colocar alguns jogadores menos utilizados, eventualmente alguns miúdos, que também já temos vindo aqui a falar e que fizeram parte da pré-temporada, por exemplo. Mas lá está, não, se Tiago Moutinho não continuar, se calhar não tem tanto interesse em fazer isso, se calhar quer somar mais uma vitória para o seu currículo, e entrar com a equipa que acha mais forte, lá está. Não sei, tudo pode acontecer neste jogo. Não estou à espera de um grande espetáculo.
Pois, de facto, a mim parece-me, e aqui um bocadinho no seguimento daquilo que vínhamos a falar, que se calhar o maior highlight ou aquilo que eu com mais estou curioso para ver acerca desse jogo é exatamente o fim do jogo e a despedida de Tiago Moutinho, se vai ser feita ao som de assobios, se vai ser feita ao som de cânticos de apoio, se a tal minoria vocal que eu falei há pouco se vai exprimir a pedir, e a demonstrar que há de facto uma parte da Académica e dos adeptos que quer a permanência de Tiago Moutinho, qual vai ser a sua reação também. se é um adeus prolongado, quase em jeito de despedida, se é um adeus até para o ano. Enfim, é um bocado por aí, para te ser muito sincero, que eu estou à espera da próxima jornada e conto com a tua presença no recinto para medires o pulso a essas pressões e essas manifestações de intenção. Porque, de facto, do futebol espero mesmo muito pouco ou nada. Gostava aqui de ver algumas experiências, mas, de facto, mesmo que sejam feitas, parece-me que o ambiente não vai ser o melhor para ver boas experiências, ou experiências a ter bons resultados. Se calhar, lanço aqui para a mesa, porque não, estrear a titularidade, ou pelo menos dar bastantes mais minutos aqui a Miguel Galeano, que é se calhar um dos destaques positivos de toda a instituição a nível de alto a baixo. Não sei. Achas completamente descabido? Não? Tens outros nomes na calha para eventualmente até se poderem estrear?
Bah, há os miúdos que têm sido, foram presença regular na pré-época, até bem até uma fase bem final da pré-temporada, como o João Conceição, aquele meio de 16 anos, o próprio Gui Monteiro, o Júnior, o próprio Rafael Jordão, que também já foi chamado à Seleção Nacional, ou pelo menos a um estágio. Há o Miguel Galeano, pronto, há uma série de miúdos que podem vir a ser opção. Agora, aqui é a questão que eu falei: se o Tiago Moutinho não vai continuar, estamos aqui um bocado no ramo da especulação, mas pondo-me no lugar dele. Porque raio é que eu haveria de querer de... Bem, quer dizer, pode haver essas estatísticas também contam sempre para um treinador, não é? Ser um treinador que, neste jogo já feijões, vai depender muito daquilo que o Tiago Moutinho quiser fazer. Quer arriscar...
Que é só um jogo.
Sim, no final, exatamente.
É só um.
Exato, e há quem não perde nada com isso. Perde apenas ao nível histórico, não é? Menos, é mais uma derrota, mais uma vitória. Isso conta pouco. Agora, o que é que conta? Para um treinador o treinador é diferente, não é? É mais uma vitória no currículo, mas também pode ser a possibilidade de estrear mais miúdos, também para as estatísticas de treinadores isso também conta, os outros clubes também ligam a isso. Portanto, pá, não sei, vai depender muito daquilo que Tiago Moutinho... Eu acredito que possa haver aí algum trunfo na manga, algum ou outro miúdo, não todos naturalmente, mas um ou outro ser convocado, não acredito que seja titular, mas ser lançado durante o jogo, concebo que sim. Acho que pode vir a acontecer, mas não estou à espera de uma rotação absurda no 11. Acho que vai andar um pouco mais à volta do mesmo, eventualmente com um ou dois miúdos desses no banco.
Pois, eu olho aqui também para a possibilidade, se estamos aqui a falar de lançar miúdos, também olho aqui para a possibilidade de haver despedida de mais graúdos. Falando objetivamente, se calhar, de Hugo Seco, arrisco-me a dizer que pode muito provavelmente ser a última vez que pisa o Calhabé enquanto jogador. Um homem que dedicou grande parte da sua carreira profissional à Académica. Não esquecer a primeira passagem dele, aliás, a primeira de três passagens nos escalões de formação. Ainda cumpriu 5 épocas de Briosa ao peito nos escalões de formação. Depois, 2, mais 2 épocas. De pouca sorte, ficam marcadas infelizmente pela descida à segunda divisão, e depois uma terceira passagem, que é agora, que já leva 3 temporadas consecutivas na Académica. É um jogador ímpar, pela positiva, na história da Académica, na história recente pelo menos da Académica, e que merecia uma despedida bonita por parte do clube. Não sei se é essa a intenção, atenção, não estou a avançar isso. Se assim for a intenção do Hugo, obviamente, não sei se tem contrato com a Académica ou não, se quer continuar, se tem planos de sair de Coimbra, não sei. Mas o meu feeling diria que pode ser aqui uma despedida e que deveria ser bonita para o Hugo, assim como deveria ser, por exemplo, uma despedida, essa sim quase certa, parece-me, de Diogo Costa, que foi um jogador muito importante no ano passado, numa época bastante complicada para a Académica, o central, Diogo Costa ao central, e que este ano teve um ano certamente muito complicado, também deverá dizer o seu adeus à Académica, e não sei, De resto, há certamente mais jogadores e bem mais utilizados que também vão dizer adeus. Alguns quase certos, como o Vitinho. Outros menos certos, talvez Pereira, não sei, Zé. Quais são os teus feelings aqui para potenciais despedidas, últimas aparições no Calhabé com a camisola da Académica?
Não sei, há vários jogadores com contrato, a verdade é essa. Agora, o que eu acho que os nomes que tu falaste são bastante possíveis, talvez excetuando o Pereira, não sei, porque o Pereira há a questão de ter contrato, acho que tem contrato.
Mas tem contrato para mais do que uma época?
Eu acho que tem contrato para o ano, não tenho a certeza, mas penso que sim. Agora, acho acima de tudo que, independentemente desses nomes que tu disseste, se irem despedir ou não, acho que um dos pontos positivos de terminar a época em casa, especialmente em casa, com o futuro definido, não é? A Académica já não vai mudar nada na sua classificação. É mesmo terminar e dar essa possibilidade aos jogadores e aos adeptos de terem uma despedida mais interessante, não é? E de dar a oportunidade de se despedirem, os jogadores se despedirem dos adeptos e os adeptos se despedirem dos jogadores. Para isso, espero que haja recepção e um carinho dos adeptos que não tem havido para com essas figuras, nomeadamente Tiago Moutinho e Hugo Seco. Claro que já cascámos aqui muito nesses dois, o Hugo Seco especialmente, fui muito já o critiquei várias vezes, mas para todos os efeitos, como tu disseste, é uma figura quase ímpar da Académica. Na primeira divisão foi se calhar o melhor jogador na época da descida, teve belas épocas ao serviço da Académica, se calhar não terminou na época. Está ligado a duas descidas de divisão, é certo, mas é um jogador que é que para todos os efeitos é o capitão da equipa, um jogador experientíssimo, com muita Académica nas veias, e era importante, pelo menos nesse momento, os adeptos mostrarem esse carinho que ele também mostrou por todo o empenho que teve para a Académica. Mas já estamos aqui a especular, não sabemos. Agora, o que eu queria dizer é que isso devia ser comunicado aos adeptos, não é? Para saber como tem acontecido, por exemplo, agora aconteceu com o Borussia Dortmund, com o Marco Reus, espera-se um adeus emotivo. Agora penso que com o Rafa do Benfica também aconteceu uma coisa, não vi o jogo, mas penso que também aconteceu uma coisa semelhante. Portanto, isso aí é importante, é nestes jogos, em que já não se luta por nada, dar ao menos essa possibilidade de haver esses momentos, que acho que a Académica também precisa. E pronto, mas de resto estamos aqui unicamente a especular, não fazemos a mínima ideia de se esses jogadores sequer sabem se vão terminar a carreira ou sair da Académica sequer neste momento.
Claro, são apenas suposições e uma vez terminada a época, aí sim poderemos aprofundar um bocadinho mais aquilo que são os jogadores com contrato, sem contrato, expectativas de entradas, de saída, etc. Mas sim, são alguns dos planos mais interessantes acerca deste jogo, mas Zé, por respeito a quem está à espera disso, merece aqui que seja feita a aposta, a última aposta na Liga Conversas de Bancada. Peço-te uma atualização de como é que está a tabela classificativa, apesar de, deixa-me fazer aqui já um parênteses, ter chegado à nossa mesa de trabalhos algumas reclamações acerca de apostas mais indevidas, fora de tempo e etc. Portanto, peço-te uma atualização da tabela classificativa, mas fazendo essa ressalva de que pode haver aqui mais ponto, menos ponto, que tenha de ser ajustado no final da época, corrigido, não é ajustado, é corrigido. Mas peço então essa atualização, Zé.
Sim, parece-me que Guilherme Imperial será o vencedor desta liga. Acho que já
é matemático.
Penso que acertou no resultado, portanto, e eu era um dos que perseguia e não conseguia acertar. E portanto, acho que Guilherme Imperial será o vencedor. E portanto, cá estaremos para a semana para dar essa classificação final, mas à partida parece-me que será isso que acontecerá. Ao nível de apostas para esse jogo, eu vou dizer 2-1 para a Académica. Acho que, não sei, acho que nenhuma das equipas vai querer prender muito e acho que a Académica ainda assim vai acabar por vencer e vai ser pelo menos um final de época um pouco mais bonito do que aquilo que tem sido estes últimos jogos.
Muito bem, dás 2-1 para a Académica. Eu não sou tão positivo. Acho que a crise futebolística é mais profunda do que isso. E parece-me que a Académica não vai conseguir marcar muitos golos. Ainda assim, acho que o Varzim também não. Portanto, concordando que as equipas deverão comparecer mais soltas, vá, na loucura, a Académica marca um golo. Espero que seja de bola corrida, que é uma coisa que já tenho saudades. Mas acho que o Varzim também marca. Portanto, dou aqui um igual para essa partida. Peço-te, Zé Pedro, já agora que estás aí com a folha aberta, que se puderes colocar essa aposta, que coloques. E dar então, ainda que não oficialmente, porque isso faremos para a semana, mas parabéns então ao Guilherme Imperial por uma magnífica prestação nesta Liga de Apostas Conversas de Bancada. Anunciaremos então resultados finais. Parece que estamos aqui a falar de eleições e que os votos foram todos contabilizados, mas concluiremos então essa liga para a semana e cá estaremos então para falar sobre ela e também para falar sobre o apanhado da época, fazer um resumo e uma análise mais detalhada, um debate mais completo. A única coisa que falta falar esta semana, Zé Pedro, é da formação. Conta-nos, só favor, os resultados então dos nossos escalões de formação.
Pá, estranhamente, uma semana imaculada com três vitórias dos escalões de formação. Especialmente, nota muitíssimo, uma nota especial de destaque para os Júniors, que apesar da época paupérrima que tiveram, há que dizê-lo, não há que virar as palavras, não perdem há 7 jogos. Parece que precisavam tirar esse peso de cima de já estarem matematicamente despromovidos, porque há aqui claramente uma melhoria nos resultados e venceram a Vitória de Setúbal por 3-1 e estão neste momento na 7ª posição, portanto estão apenas a 15 pontos, parece pouco, mas estavam apenas a 15 pontos de se salvar. Portanto, há aqui uma clara melhoria.
E quantas jornadas faltam para terminar?
Faltam dois jogos. Contra Torriense e Alverca. E pronto, a Académica já não pode lutar por muito. Eventualmente pode subir aqui uma posição. Ainda por cima apanha duas equipas que ainda estão na luta pela manutenção. O Alverca está abaixo da linha d'água, o Torriense está acima. Mas pronto, ainda assim há que dar... temos sido mal, não é mauzinhos. Temos sido como temos de ser. Com esta equipa de juniores que não conseguiu os resultados que se queria, vai acabar por descer divisão, mas há que dar aqui também a nota para essa melhoria dos resultados recentes. Há também depois a nível dos sub-17 que também venceram o neste caso o Estoril por 3-0 e também estão numa fase muito interessante, porque já vêm 3 vitórias seguidas e com isso já estão mais folgados na terceira posição, têm mais 5, estão 5 pontos acima da linha d'água, faltam apenas 3 jogos, portanto à partida parece que podem garantir essa manutenção. E os sub-15 também venceram em casa frente ao Feirense. Ainda estão abaixo da linha d'água, mas com os mesmos pontos que o Famalicão, que está imediatamente acima, e apenas a 1 ponto de Passos Ferreira e Taboeira. Portanto, espera-se aí uma luta intensa para esta equipa da Académica, que joga precisamente contra o Vitória de Guimarães, Maria Alves e acaba com o Taboeira. Portanto, são 3 jogos. É claramente o sub-15, são claramente a equipa que precisa mais apoio e que pronto, ainda tem aí muita luta pela frente para conseguir garantir a manutenção. Mas pronto, ao menos temos essas notícias um pouco melhores do ponto de vista da formação, que pronto, foi melhorzinho ainda assim esta semana. E para além disso também penso que há uma nota de destaque para um miúdo da formação também, não sei se tu ias dar essa nota, mas Salvador Santos também foi chamado para o estágio da seleção sub-16, e portanto é mais um jogador da Académica. Não acredito que vá ser utilizado neste jogo contra o Varzim, mas nós gostamos sempre de dar estas notas de jogadores
claro que sim,
para a seleção, e Salvador Santos é mais um a conseguir essa chamada.
Muito bem, e deixamos obviamente aqui esse destaque e os parabéns ao Salvador. Que seja mais um exemplo de que é possível vir de baixo e chegar lá à seleção e a patamares mais altos. Apenas dar aqui uma nota, complementando aquilo que tu disseste, complementando o facto da Académica de sub-15 ser a equipa que precisa neste momento exato mais de apoio e têm aqui ambições mais relevantes, digamos, dizer que a Académica então não vai jogar este fim de semana, porque o próximo fim de semana o campeonato vai parar, mas os jogos são, e apontem aí se puderem na vossa agenda, dia 26 de maio em Guimarães, dia 2 de junho frente ao Maria Alves, e a jornada derradeira será então no dia 9 de junho, repetimos aqui, 9 de junho, de manhã, em Coimbra, frente ao Taboeira. Espero-se que seja um jogo e peras, e que esteja em jogo a manutenção e que a Académica possa consegui-la. Então, na última jornada, esperemos que antes, obviamente, mas se não der, que seja uma última jornada com bastante apoio aos nossos miúdos, que bem merecem. E dizer apenas que voltamos então a falar para a próxima semana. Obrigado, Zé. Obrigado a todos os ouvintes que se mantêm por aí. E então deixamos aqui o nosso apelo para que, naquilo que seja possível, seja uma tarde bonita e digna para a Académica, aquela que se passará então no próximo fim de semana, em que a Académica recebe então o Varzim. Até lá, um grande abraço.